Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, por que não, né? Porque também depende do horário que o ouvinte está sintonizando aqui com a gente. Hoje o Papo de Samba vai começar de forma um pouco mais poética. Eu vou ler aqui um trechinho de um poema do mestre Paulo César Pinheiro, que chama Parceria. É mais ou menos assim. Parceria é um casamento mais que dura, porque na parceria não há jura, não há promessa de fidelidade. Se em plena criação alguém lhe trai, você diz ao parceiro e você vai. E volta quando der saudade. Eu não vou nem terminar de ler aqui, porque senão a gente vai começar o episódio chorando. Mas se então Paulo César Pinheiro falou sobre parcerias, o Papo de Samba não ia fazer a desfeita de não falar sobre as parcerias. Então o episódio de hoje vai ser justamente sobre as parcerias mais importantes do samba. Agradecimento especial que hoje o Papo de Samba tá gravando aqui o seu episódio na Toca da Capivara. Agradecimento ao Vitinho, que abriu as portas pra gente, a Toca, que é um reduto reserva moral do samba de São Paulo. E também agradecer meus companheiros de mesa aqui, ó. A gatinha, oi, a primeira dama do samba. Dá um oi pro podcast aí.
Oi, pessoal.
Tudo Mestre certo Aaron, o dono da batuta, do
boa
ritmo.
Boa noite, boa noite. Estamos aqui para mais uns papos de samba, hein? Só relaxamentos, turma. Vamos
tá bonito,
servir uma cervejinha, relaxando como sempre.
E nosso querido presidente Thales Bueno, aqui do meu lado direito.
Um prazer estar com vocês aí, um prazer inenarrável.
Bom, eu tenho uma... O Papo de Samba é isso aqui, é improviso, né? A gente vai conversando na dinâmica, eu vou propor uma parceria aqui pra... Uma dinâmica aqui pra vocês, que é o seguinte. O que vocês acham da gente... Cada um vai trazendo uma parceria, vai comentando e a gente vai comentando em cima, e aí vai pegando ganchos.
Vambora, Gutinho. Você quer começar?
Começa você, já que tá com a...
Não, eu acho que é o seguinte. Como você falou de PC Pinheiro, eu conheço um cara aqui nessa roda que é fã de carteirinha mesmo do PC Pinheiro. Vai, tiozinho.
Bora, tiozinha, com você começa, então.
Então eu vou falar o seguinte, né? Eu acho muito, muito importante a gente começar esse episódio de parcerias falando sobre Paulo César Pinheiro, que pra mim é o papa da parceria. Além do poema Parceria, ele tem um álbum gravado com o João Nogueira que chama Parceria, e na carreira dele, ele tem mais de 80 parcerias gravadas com diferentes compositores. Então, assim, a gente pode falar de Paulo César Pinheiro... Pode falar de Vinícius de Moraes, pode falar de Baden Powell, pode falar de Moacir Luz, pode falar de João Bosco, Aldir Blanc, pode falar de todo mundo. Mas eu queria falar de uma parceria, inicialmente, que toca muito meu coração.
Por favor.
Que é
Paulo... Nossa, que coisa bonita, tio.
Agora eu tô ansioso. Paulo César Pinheiro e João Nogueira. E assim, a gente vai falar de Paulo César Pinheiro e João Nogueira... Dentro do álbum Parceria. E que não tem pouca caneta reunida nesse álbum, assim, ó. A gente vai falar de Minha Missão, Súplica, Poder da Criação, Espelho, Um Ser de Luz. E tantas outras, As Forças da Natureza. Esse álbum inteiro é um
só
presente.
Pedrada.
E eu acho que é interessante, além de salvaguardar a importância dessa parceria para a música, quando a gente fala de Paulo César Pinheiro de parcerias, ele fala que ele primeiro... faz um amigo, depois ele faz uma parceria para compor. Imagina como ele é gente boa, porque ele tem mais de 80 amigos. E aí ele pergunta assim pro cara, por que você tá fazendo música? O que você pensa disso tudo? E aí se a resposta da pessoa faz sentido, ele entra e resolve compor. E aí mais uma parceria que é muito legal do Paulo César Pinheiro, foi mais ou menos ali ele conheceu o Baden Powell no bairro que ele morava, e ele era menor de idade. E aí o Baden falou, putz, deixa eu te levar para um ambiente aqui para a gente gravar um negócio e eu quero te apresentar para uma turma. Aí foi lá num bar lá no Leblon, e aí tava Tom Jobim, Vinícius de Moraes. E aí o Vinícius de Moraes, quando ouviu que o Paulo César Pinheiro agora era parceiro do Baden, ficou enciumado e foi embora.
E aí, é verdade, tem essa história mesmo, já ouviu falar disso aí.
E aí eu vou resumir essa história, basicamente é o seguinte, Baden Powell e Paulo César fizeram muitas músicas para Elis Regina. A primeira música que estourou foi Lapinha. Quando eu morrer, me enterre na Lapinha.
Calça, culote, paletó, almofadinha. Nossa, eu ouvia essa
quando
música,
eu
chorava, puta.
E essa aí foi a primeira. E aí o que é engraçado, que o Vinícius ele ficou bravo com o Paulo César, só que depois o Paulo César virou o filho adotivo. E aí no testamento do Vinícius ele fala, a Paulo César Pinheiro, o filho que eu nunca tive. Então, assim,
ô, louco,
ele conquistou, mas eu vou parar por aqui. Vocês querem trazer mais de Paulo César?
Não, eu acho que
não?
Tem uma observação sobre esse álbum aí. Tem uma música que eu gosto muito, que é que o João Nogueira tinha um pé de manjericão em casa e tem uma música que eles fizeram nesse contexto, que é Eu Vou Me Banhar de Manjericão, Vou sacudir a poeira do corpo batendo com a mão e vou voltar lá pro meu congado. É uma música, tem uma, um malandreado muito, muito legal e eles compuseram nessa, nesse quintal aí do João Nogueira.
E até a Clara que gravou tudo
nisso.
Que eu conheci. Eu conheci na voz da Clara, né? Que era até mulher do
isso
Paulo César.
Isso é até um lance muito interessante das parcerias, porque a gente tá falando aqui de parceria de composição, mas tem muita parceria que é da pessoa que compõe com o intérprete, né, no caso. E a Clara, assim, foi a pessoa que mais... Né, de longe, mais gravou João Nogueira e PC Pinheiro. Inclusive, tem uma história, posso contar uma história aqui?
Fica à vontade, o papo de samba é aberto de histórias.
Por favor. Quero o seguinte, quando a Clara Nunes veio a falecer, segundo o João Nogueira contando, né, 3 dias depois da morte dela, já tinha música para ela no Fantástico. E aquilo mexeu com o João Nogueira, porque ele ficou pensando assim, pô... Antes mesmo dela morrer, provavelmente já tinha muita gente fazendo samba para ela. E aí, mesmo, né, com o Paulo César ali, totalmente em prantos, né, eles, assim, que eram muito próximos dela, alguns dias depois dela falecer, falaram assim, não, a gente tem que fazer um samba para ela, que vai ser o samba definitivo em homenagem à Clara Nunes. Que é para nenhum outro samba ter nenhuma... Nem chegar perto desse samba. E aí, quem chegou para compor com eles? Mauro Duarte, nossa, inclusive. Então, saiu trio, um ser, né, de luz. Um dia, um ser de luz nasceu numa cidade do interior. E aí ele disse que, assim, ele chegou para conversar com o Mauro Duarte, ele estava com essa ideia do ser de luz e, coincidentemente, o Mauro Duarte também estava com uma melodia parecida na cabeça e isso aí se casou. Juntou como se eles já tivessem até se falado. Mas foi uma choradeira danada para compor isso aí.
Já que você falou de Mauro Duarte, o Paulo César tem outros parceiros, né? O Gudim, em relação... representando o samba de São Paulo. Tem o Wilson das Neves, com o Samba é Meu Dom, e outras músicas. Mas tem a parceria dele com o Mauro Duarte trouxe duas músicas muito importantes. Trouxe a Exaltação da Portela. Portela, eu nunca vi coisa mais bela. E também trouxe, talvez, o que o pessoal fala que tinha que ser o hino brasileiro, que é o Canto das Três Raças.
Louco, não sabia dessa.
Então, assim, falar de Paulo César Pinheiro, eu fico até emocionado, porque muitas parcerias, estamos esquecendo de pessoas, mas foi só para dar um pouco aí não, do que ele já entregou.
Não, dá para fazer um episódio, né, gente?
Só de Paulo
só
César.
Só de Paulo César Pinheiro.
Eu até tô com um gancho, que você comentou. Tem uma história do Exaltação Portela, é aquela que você falou, do Salve o Samba, Salve. Essa música, até como pegando o gancho da Clara Nunes, a inspiração para essa música, na verdade, saiu da Clara. Porque ela, o Paulinho, compositor, né, marido dela na época... Porra, faz um samba, o Paulinho era mangueirense, faz um samba pra Portela, você compõe tão bem, faz um samba pra Portela. Ele falou, não, pô, já tem um rio que passou na minha vida, não vou chegar assim pro Paulinho da Viola, sou da Mangueira, tal, apesar do Paulinho da Viola já ter feito, sei lá, Mangueira. Ele falou, não vou fazer isso, tal, mas aí a Clara, na casa deles, tinha um altar, que ela cultuava, ela era católica bastante, ela cultuava Nossa Senhora de Aparecida, e tinha uma pomba, que é a representação do Divino Espírito Santo, que se você fazer uma analogia, é como se fosse a águia da Portela, né? E aí, quando Paulo César viu aquele altar, viu a Nossa Senhora de Aparecida e viu o Divino Espírito Santo como se fosse a águia da Portela, ele falou, matei. Até que ele põe no samba, né? O manto azul da padroeira do Brasil. Foi inspiração...
Nossa Senhora Aparecida.
Inspiração veio de casa.
E aí, eu acho que é importante, enfim, patrimônio vivo da cultura brasileira, Paulo César Pinheiro. E aí, para trazer ali as próximas parcerias, só queria contar uma última parceria que também rendeu outra subparceria, que é Aldir Blanc, Moacir Luz e Paulo César Pinheiro compuseram uma das músicas mais bonitas do samba, na minha opinião, que é Saudades da Guanabara.
Ah, é tão linda.
E aí, essa
eu música... Sei que eu conheci essa música por causa de você.
Eu também, Gatinha.
Foi isso mesmo.
Que linda, que você sabe você.
Gente, é que eu tô muito apegada com o Rio de Janeiro, né? Então...
Não, seu Instagram também só vira de stories pra cá.
Muito apegada no Rio de Janeiro, inclusive, né? Vontade de conhecer ali muita coisa do samba, que a gente tem o samba paulista que é enriquecedor, mas vontade de conhecer e ser mais aprofundada na história do samba carioca também é um... E de estar lá, na verdade, né? De, sim, porque, assim, é diferente você estudar e você tá vivendo aquilo lá, sim, né? Tá no samba da pedra, tá no samba do trabalhador, né?
E o samba é um negócio que não é você ouvir a música simplesmente. Não. Existe uma cultura do samba, existe
um
movimento
e
você está presente lá.
É uma coisa você assistir, escutar ou assistir, enfim, outra coisa é você estar no lugar, sabe? No reduto, cacique. Outra coisa, uma coisa é você escutar DVD, não sei, outra coisa é você estar lá no negócio, do lado da tamarineira.
Posso pegar uma brecha aqui? Porque, como foi Saudade de Guanabara, foi citado quem? Aldir, Paulo César e Moa? Então, eu vou pegar aqui essa brecha, já que Aldir, e quando a gente fala de parceria, a gente lembra de Aldir e João Bosco. Eu peço que Mestre Aaron, que é um garoto que gosta muito pouco desta dupla, diga-se de passagem.
Eu sou muito fã mesmo, você sabe.
Você tem...
Aldir e João Bosco. O Aldir e João Bosco é uma parceria que, assim, ela não é exclusiva do samba. No entanto, ela foi... Né, a grande maioria das composições foram focadas realmente no samba. E é uma união não tão usual, porque o João Bosco, na verdade, ele é mineiro. Né, e ele fazia faculdade lá. E através de uma pessoa em comum, viu o Aldir, conheceu o João Bosco. Falou assim, puta, vocês precisam se encontrar de alguma forma. E eles se encontraram e o Aldir conta que quando ele viu o João Bosco tocando aquele violão, com aqueles acordes violentos, ele usa essa palavra, né? Não teve dúvidas que era aquele o parceiro dele. E essa parceria realmente foi, assim, rendeu muitas músicas. Tem algumas específicas, assim, que eu acho que ficaram, enfim, inesquecíveis, que eu mais gosto. Vou citar algumas aqui. Mestre Sala dos Mares, por exemplo. A música que foi, exatamente. Nação, né? Nação, eu acho que é uma música que tem tudo de Brasil. Ela é um samba que, ela, às vezes, pode até... Ela é um samba mais para frente, né? Tem até um pouco da cara de um enredo, né? Um samba genial. Como não falar também de O Bêbado e Equilibrista?
Claro.
Também absolutamente eternizado na voz da Elis. A Elis parece que pegou O Bêbado e Equilibrista e meio que pegou a música para ela, porque ela interpreta de um jeito chocante. Inclusive, né, até a introdução da música foi modificada, se não me engano, pelo César Camargo Mariano, sim, que tocava com a Elis. E, enfim, não dá para... Bêbado Equilibrista é quase um hino também do Brasil.
Hino.
Oi?
Eu trouxe mais umas músicas aqui, hino. Ó. Vamos falando, ó. Posso falar mais uma que você que me mostrou uma que eu gostei muito também deles, é A Nível D, dos dois, De Frente para o Crime, Incompatibilidade de Gênios, Boca de Sapo, que é aquela que eu gosto muito com... E tem uma que é do Rancho da Goiabada.
Essa é muito boa, é quase uma marcha, né,
então,
na verdade.
Como você falou, os caras tocam, fazem samba, fazem coisa mais para frente, fazem marcha, né?
E De Frente para o Crime eu acho um samba muito interessante, porque ele... É um samba ali de ambientação, né? Ele vai criar um ambiente. Então, tá lá o corpo estendido, no chão. Então, a hora que você começa... Meio que ele te transporta para lá, para aquela cena, para aquela história. Mas a música, durante uma boa parte, ela é quase que uma foto. Uhum, ali, né? Do que as pessoas estavam fazendo em volta. Então, é uma música genial.
Falando de Aldir e João Bosco também, até você falou da Elis, que ela pegou a música para ela... se eu não estou enganado, tirando Tom Jobim, Aldir e João Bosco, que veio do samba, assim, foram os que a Elis mais gravou. Então, as músicas que eles fazem são nível Elis Regina, que é a maior, na minha opinião, da música popular brasileira como cantora, assim, intérprete. Eu tenho uma curiosidade.
Polêmico.
E aí, ouvinte, é a maior ou não é?
Polêmico. Bom, vamos deixar
fluir. Não, só para terminar aqui a parceria, duas coisas que eu acho legal, né? Como o Mestre Aaron falou... Que o Aldir falou que o João Bosco era violento, né?
Acordes violentos.
E ao mesmo tempo, sabe, o Aldir era conhecido como o Ourives do palavreado, tipo, o Nirvana, o homem que sabia botar.
Não, o Aldir eu gosto, assim, muito mesmo. Até a gente teve essa discussão esses dias entre PC Pinheiro e Aldir. E eu, pessoalmente, assim, eu gosto muito das composições do Aldir, porque ele consegue, assim, na minha visão, PC Pinheiro, assim, é um monstro. E ele vai falar muito daquela coisa da filosofia, do sentimento e tal. O Aldir, às vezes, ele consegue retratar uma realidade popular, uma coisa ali que... Que eu gosto muito. Então, declaração de nada mais, nada menos do que Dorival Caymmi sobre o Aldir. Sabe retratar o fato e o sonho. Traduz a malícia, a graça e a malandragem. Então, eu acho que o Aldir, ele tem muito disso. E eu acho que é uma característica...
Eu posso puxar um gancho aproveitando Dorival Caymmi aí?
Agora.
Porque
por favor.
Você falou das parcerias que não são só na caneta, que rola a interpretação e a galera que compôs... tem uma música que é um hino também no samba, não é um samba super samba, assim, mas é Andança, que foi composta na casa da Bete pelo Danilo Caymmi. Calma aí, deixa eu pegar os nomes aqui.
Não, a cola tá aqui à vontade.
Foi estudar, viu?
Edmundo Souto e Paulinho Tapajós, que foi quem fez a letra. E aí eles estavam contando, foi feito em 1968. E aí eles estavam contando que foi na época dos festivais, né? Que das Record, três, né, que estavam em primeiro, que era Pra Não Falar Que Não Falei de Flores, do Vandré, e Sabiá, do Chico. Eram as três, e era a única que não era política. Então, foi muito massacrada, assim, tal. Mas a Bete e os Golden Boys...
Os Golden Boys.
A Bete é a madrinha.
Defenderam brilhantemente. E aí, tem até uma... Eu achei engraçado uma definição que fala de Andança, que o Roberto Menescal falou que é a Joana Dark da MPB, que, tipo, não pode ver uma fogueira num acampamento que estão tocando Andança, entendeu? Esse é o rolê.
Muito bom.
Mas é isso.
E aproveitando essa questão de Aldir Blanc, primeiro tem que ter uma menção especial, porque quando a gente fala de parcerias, a gente está falando de muita gente que já foi pro seu lugar mais bonito no céu. E Aldir Blanc, em 2020, foi pro céu. E acho que muito se questiona a forma como o artista foi valorizado durante a sua vida e as condições que ele morreu. E Aldir trouxe muitas músicas. E no final das contas, por mais que esse patrimônio vai viver... se questiona esse reconhecimento que ele teve. Aí eu queria trazer mais um parceiro do Aldir, que também é muito bom de parceria, que é Moacir Luz.
Posso fazer um gancho disso aí? Um segundo?
Por favor.
Só para complementar cronologicamente essa história. A parceria com o João Bosco começa na década de 70, que eles se conhecem lá através desse amigo em comum, e termina no final, no início da década de 80. E cada, sem briga nenhuma, a parceria meio que saturou. Foi um tempo absurdo que eles produziram esse conteúdo gigante. Mas cada um foi pro seu lado. E aí, nesse lado que o Aldir vai, ele conhece justamente o Moa, o Ginga. E aí, pode prosseguir, Thalinho, por favor.
Não, é só dar números, né? 80 músicas gravadas entre Aldir Blanc e Moacir Luz. Apenas.
Gravadas.
Fora o que não tem. E aí, a gente tem aquela lá que a gente gosta muito, que é Pra Que Pedir Perdão? Se é pra recordar dessa maneira, sempre causando desprazer. Jogando fora a vida em mais uma bebedeira.
Saúde.
Saúde. Eu não resisto aos botequins mais vagabundos. Essa é a Anjo da Velha Guarda também, que é a música que ele faz em homenagem.
Acabou
à
meu
velha
pai
guarda.
Também, é dos dois.
Acabou meu pai. E aí, Moacir, pra fechar esse capítulo, Moacir também faz muita parceria. Fez parceria com o Zeca, com o Sereno, Luiz Carlos da Vida e Paulo Sérgio Pinheiro, que a gente já citou. Agora, vamos para novas parcerias. Quem que vocês gostariam de apresentar aqui pra gente?
Eu tenho parcerias aqui, mas se vocês tiverem
umas... Você tem na manga, pode mandar.
Eu tenho muitas. Hoje. Acho que vai até às 4 da manhã aqui o Papo de Samba hoje. Bom, eu queria trazer uma parceria que é Cartola e Carlos Cachaça. Que ela é uma parceria até curiosa, porque ela não é só da música. Ela tem um bagulho extra música. Porque, assim, eles realmente não fizeram tantos sucessos... absolutos como a música, acho que a maior delas é o Alvorada, que fez junto com o Hermínio Belo de Carvalho.
Sim.
Que foi o... Mas é engraçado que essa parceria tem pontos que são extra música. Um deles é uma parceria de apelidos. Cartola, que é o nome de Agenor de Oliveira. Cartola porque ele, quando trabalhava de servente de pedreiro, usava aquele chapéu de coco para não deixar o cimento cair dos andares de cima. Só que ninguém ia falar chapéu de coco, né? Já virou Cartola, Cartola e Cartola. E Carlos Cachaça, acho que eu não preciso nem explicar muito porquê, né? Porque lá em Mangueira...
Gostava de água benta.
Não, lá em Mangueira tinha muito Carlos. E aí tinha que diferenciar, tipo, Carlos Tenente, Carlos isso... E o Carlos Cachaça, ele não era tão chegado numa cerveja, assim. O negócio dele era branca, era água que passarinho não bebe.
Meu
aí,
amigo,
Carlos Cachaça,
sim, meu
Cachaça,
amigo.
Cachaça. Vou até tomar um golinho de cachaça aqui, pelo...
Por favor.
Vou fazer um brinde aqui, ó. Vamos fazer um brinde.
Saúde.
E os dois também...
Com a boca molhada falando Carlos Cachaça.
Mas não é...
Pede, né? Pede.
Peraí.
Se hidrata, Agostinho.
E também são... Tem uma importância muito relevante, porque são dois dos principais nomes da Fundação da Mangueira. Talvez, uma das maiores escolas do Brasil. E outra, além de parceiros de música, de apelidos, de Mangueira, eram cunhados. O Carlos Cachaça era casado com a menininha, vulga irmã da Dona Zica, mulher do Cartola. Aí é muita parceria, meu compadre. Você tem que aguentar o cara 24 horas por dia.
Imagina o churrascão de domingo aqui, ó.
Eu acho que, na verdade, isso aí deve ter rolado depois. Eu acho que deve ter rolado, tipo, conheceram já casados, assim, aí por isso que rolou a parceria.
Será?
Sei não, hein.
Mas imagina o churrascão deles, domingão.
Eu acho que falou, mano, vamos fazer alguma coisa bacana aqui? Vamos escrever umas músicas.
A gatinha, imagina, domingão lá, você num churrasco, Carlos Cachaça Cartola.
Não, e aí tem a tua história, que é o Tom Medeiros e toda a turma.
Vai chegar. Aí a gente pode entrar até nos Cartola, se você quiser falar um pouco dessa...
Eu queria falar de Tom Medeiros e Cartola, mas você acabou de falar de Carlos Cachaça Cartola?
Era esse breve. Vamos continuando, que aqui é muita parceria.
Rapaziada, vocês estão todos de maneiras hoje, hein? Calma, pode falar, rapaziada. Nós estamos no boteco.
É que é falta de cana,
hein? A gente não. Tem que pisar muito fofo, que é muito baluarte aqui.
Não, gostei. É que a gente tá pouca cana.
Não, eu só queria mencionar, porque a gente vai tentando puxar um gancho, né? Você vê que as parcerias se conectam. Elton Medeiros e Cartola, primeira música, 1961, O Sol Nascerá. O Sol Nascerá.
Bomba atômica.
Não é pouca coisa. Então eles fizeram isso, e aí é legal que o Elton fala, também finado Elton Medeiros, assim como o Cartola. O Elton Medeiros falou que quando conheceu o Cartola, ele tinha 20 anos a menos que o Cartola. O Cartola falou, ah, meu, vambora, melodia, caneta... Vamos aí e vamos construir. Aí o Elton Medeiros é muito grato ao Cartola por essa generosidade de puxar, trazer, né, novos compositores para cima.
Era 20 anos mais velho o Cartola?
22 anos.
Eu vou até então, já que a gente está de ganchos, vou pegar um gancho para falar de Elton Medeiros e Paulinho.
Assim
é, na verdade, isso aí veio dos Cinco Crioulos, não é isso?
Dos Cinco Crioulos. Tem um passo antes dos Cinco Crioulos.
Por favor.
Porque... o Elton Medeiros, ele também era mais velho que o Paulinho. Ele era 12 anos mais velho, se eu não tô enganado.
A escadinha.
E aí o Elton Medeiros, o Cartola, o Hermínio Belo de Carvalho, eles frequentavam aqueles de Cartola, que era o bar que o Cartola fez, que era uma parte meio restaurante, que a Dona Zica cozinhava, e o Cartola promovia a boemia, que ele era bom nisso, né? Como todos nós somos. Amém. E aí, o Hermínio Belo de Carvalho, ele conhece o Paulinho da Viola e fala assim, ó, chega aí com a gente, o compositor novo que tá chegando aí e tal... E foi o Hermínio Belo de Carvalho que apresentou o Paulinho da Viola com o Elton Medeiros, que aí surgiu até um musical dos... Você quer seguir, mestre Aaron?
Não, pode seguir.
Não, então, aí existe
o
espetáculo da... Nesses Cartola, que era ambiente de bamba, não tinha nada mais, nada menos que Jamelão, Jair do Cavaquinho, Anascarzinho do Salgueiro, Elton Medeiros, Paulinho da Viola, o Hermínio. E aí o Hermínio cria um espetáculo chamado Rosa de Ouro, que é um espetáculo que roda o Brasil. E aí era um musical, né? E aí nesse espetáculo tava basicamente os Cinco Crioulos, que eram esses que eu citei que frequentavam os Cartola. E aí o Paulinho e o Elton Medeiros nessas andanças de espetáculo.
E aí Paulinho da Viola, né?
Paulinho da Viola.
Vamos trazer o ouvinte pra dentro, porque tem Paulinho, César Pinheiro e Paulinho
da Viola.
É verdade.
É que é tão íntimo de nós, né? Quase.
Tá aqui
mas
falando com a gente.
Mas você
raciocina,
só porque tem que pensar na pessoa que tá nos ouvindo.
Não, e aí, quando eles rodaram fazendo esse espetáculo da Rosas de Ouro com os Crioulos, a dupla começou a ser muito festejada, né? O Elton e o Paulinho, que eles começaram a ganhar um pouco de destaque nessa parceria. E aí foi tão festejada a dupla que no final da década de 60, eles acabam o espetáculo e eles gravam o álbum, né? Que é o álbum Samba da Madrugada. Que é do
1968.
Paulinho. Ô, louco, Tarinho! Que eles gravam esse... Detalhe, gravado em uma noite. O álbum inteiro, Samba da Madrugada. E é engraçado que eles, nesse samba, eles só estão cantando juntos, né? Não tem composições. Na verdade, tem umas composições juntas, que é o Cinco Crioulos, que eles fizeram para o espetáculo. Mas de composições... Aí foi super festejado esse álbum e tal, mas de composições mais famosas que eles têm junto, eu vou até querer cantar aqui com vocês, que é Onde a Dor Não Tem Razão, né?
Canto. Eita, eu não posso puxar, que eu sou
pra
ruim.
Pra dizer que no meu coração...
Já não mais se agitam
as ondas de uma paixão. Nele não é mais abrigo de amores perdidos. É um lago mais tranquilo, onde a dor não tem razão.
Bonito. Mas aí, só pra finalizar então essa parceria, é engraçado que os dois, eles têm a base de criação musical no choro, né? O Elton Medeiros é considerado talvez o maior melodista do país. Mas é engraçado que é uma parceria de dois melodistas. Não tem como o Aldir e João Bosco, um letrista e melodista. São dois melodistas.
São dois sambistas completos.
São dois sambistas completos, na verdade.
Pelo amor de Deus. É. Não, eu gosto dessa de um trecho aí que você falou, da parceria do Cartola com o Elton Medeiros, que tem uma história que eles compuseram uma música na hora, que alguém falou assim, ah, você, eles estavam no boteco, os caras falaram, não, vocês são sambistas? É só, não, vocês são sambistas mesmo, então faz um samba aí. Aí veio, como é que veio? Alvorada, lá no morro, que beleza, ninguém chora, não há tristeza, ninguém sente desamor. E aí vai embora. Imagina, você tá no boteco aqui, alguém fala, você é sambista mesmo? Vem cá.
Não, isso faz Alvorada.
Você compõe? Compõe uma aí. Só sai essa.
Só sai Alvorada.
Eu queria trazer mais uma parceria aqui, mas acho que o Guto tem coisa boa pra trazer.
Não, tenho muita, mas eu...
Mas eu queria só trazer uma que é especial, que a gente acaba trazendo muito... É importante o ouvinte saber que isso aqui é o que a gente trouxe. Não significa que são as parcerias mais importantes do samba como um todo, é a nossa visão. Mas existem parcerias que a gente precisa mencionar, que tem uma compositora do gênero feminino que fez muita coisa, que é Délcio Carvalho e Dona Ivone Lara, que fizeram mais ou menos 60 composições. E a Dona Ivone é melodia e Délcio na caneta. E aí dessa parceria saiu Acreditar, saiu Sonho Meu, Nasci para Sonhar e Cantar. Então...
Cantinheiro da Vovó, aquela também.
Nossa, essa é uma pedrada.
É só, só pedrada, gente.
Não, e é engraçado que a Dona Ivone começou tarde, né?
Ela começou com 50, né? Na verdade, ela compunha antes, mas ela não podia assinar, né? Esse era o rolê. Mas aí, depois que ela pôde assinar, o rolê começou a andar bem, né? Mas é interessante, ela começou tarde, 50 anos ela tinha.
E assim, eles faziam muito samba. A gente pensa na Dona Ivone, ela tanto canetava como cantava, né? Uma puta intérprete de passagem. Mas às vezes a gente pensa que às vezes ela compunha só pro álbum dela. Não, ela fez samba pra Fundo de Quintal. É uma
gênia sambista indomada. Completa
sambista
também.
Sambista completa. Que também está no céu. Quem é bom vai pro céu, né? Acho que é isso.
E vai logo, lugar de sambista, né? Lugar de sambista.
Rapaziada, ouvindo assim, tudo que a gente falou, a única coisa que eu consigo pensar assim, sobre o samba e esse lance de parcerias é que é impressionante como quantas parcerias tem no samba. Eu acho que, assim, eu não conheço tão bem outros gêneros para dizer, mas minha impressão é que o samba tem muito mais essa coisa de parcerias por causa do coletivo.
Parceria, né? Tem que rolar de parceria, parece.
Exato, porque o samba, ele parece que é uma coisa que é sempre sobre coletivo, né? Ele sempre acontece ali numa ocasião de reunião, de bar, ou de quintal, ou de laje. Ou qualquer coisa que você queira colocar, em que as pessoas se reúnem e ali começam a sair composições e vão cantando samba já compostos, e aí vai saindo coisa nova. Ali no fim de noite, a hora que sobra só alguns ali. Exatamente. Então, eu acho que, você vê, né, como a gente estava citando, o PC Pinheiro, ele conheceu o Mauro Duarte através de outro parceiro dele anterior, que era o Maurício Tapajós.
Nossa!
Que também é outro compositor monstro.
Fez Caldir também?
Exatamente, também fez Caldir.
Todo mundo, não.
Tudo se conecta, ou seja...
Será que
é
da família
consigo...
ali, do Paulo Tapajós?
Do
Paulinho, que fez a dança? A letra, será?
Ah, esse nome
será,
pra ser
será, será?
Assim...
Fica no ar,
ouvinte,
próxima pesquisa.
Ouvinte,
pesquisa
é que é a sua resposta.
Então...
Paulinho e Maurício Tapajós eram parentes?
Então... Então, eu acho que o samba é justamente... É muito sobre isso, é muito sobre o coletivo. E por isso tem tantas parcerias. É impressionante como as pessoas se reúnem realmente e compõem juntas.
E, não, a Gatti até comentou, né? Que parece que tem que ser parceria. E é engraçado ver o compositor de samba falando que assim... Puta, eu fiz a primeira e o cara fez a segunda. Às vezes o cara fez a primeira e não quer saber de fazer a segunda. Tipo, o verso ali, né? O cara quer passar pra ter uma parceria.
Passou, fiz uma primeira aqui. Vê o que você arruma aí.
Eu tenho uma letra aqui, ó. Você já
ajuda
aí.
Faz a melodia.
Faz a melodia. Tem prazer, né? Eu acho que vai muito de... Como a Serena falou, da questão da comunhão quase, né?
E acho que tem uma questão também, que a parceria, né? Que acho que até é uma provocação que a gente tomou quando a gente foi estudar mais samba e que a gente convida o ouvinte pra perceber. Porque geralmente as músicas ficam famosas na voz de um intérprete ou de uma intérprete. Só que muitos dos sambas que a gente ouve foram feitos por mais de uma pessoa. Então, a parceria está na raiz do samba, né?
Sim.
Sempre esse exercício que a gente fez aqui de procurar as parcerias, os compositores, é esse exercício de quem fez, né? Porque geralmente os intérpretes ficam com
a glória, né?
Com a glória. Mas quem bota o filho no mundo são os compositores.
Não, e as coisas se misturam tanto que, por exemplo, às vezes você pega, por exemplo, grandes compositores, sei lá, Arlindo Cruz, por exemplo. Né? O Arlindo Cruz, Samburinha, a hora que você vai ver, né, eles têm no CD deles até, que gravaram junto,
vários.
Abriu
a porteira de Arlindo Cruz e Sombrinha.
Eles têm muitas outras composições de outros artistas parceiros que eles vão lá e só cantam e também fazem samba para outros artistas lançarem e a coisa se mistura realmente.
Vamos falar então um pouco de Arlindo Cruz e Sombrinha? Já que tá nessa toada?
Vambora, o que você gosta aí?
Não, é só pra trazer também, que é um pouco importante trazer o pessoal de Ramos, né? Do Cacique,
maravilha.
Né? Fala aí, gatinha, você gosta de lá?
Ai, gente, queria morar lá, eu acho.
Não, porque a parceria Arlindo e Sombrinha, realmente, ela surge no Cacique de Ramos. Na verdade, o Sombrinha, ele faz parte da primeira fundação, da primeira formação do Fundo de Quintal. E aí saem o Jorge Aragão e o Almir, e entra o Arlindo, questão de 2 anos, assim, que é onde fica a formação famosa, né? Que é o Arlindo e o Sombrinha de principais cordas e vocal. E aí, queira ou não queira, a parceria já surge dentro de um grupo, porque o Arlindo e o Sombrinha viraram uma dupla dentro do Fundo de Quintal, porque você tá no Partido Alto, quem vai versar é você e outro cantor ali, aí os caras tinham também a mania de canetar, então os dois começaram a fazer quase que uma dupla dentro do Fundo de Quintal. E aí, também por escolhas da vida, os dois saíram, né? Eles ficaram 10 anos no Fundo de Quintal. E aí, na década de 90, quando eles saem, eles lançam só 4 álbuns, os apenas. Dois de parceria. Que é o Da Música, o Samba é Nossa Cara, o Pra Ser Feliz e o Arlindo Cruz e Sombrinha. E depois eles começam carreira solo. Gênios.
Da Música... Que bom termos nos encontrado.
A vida não podia por muito mais tempo nos ter separado.
Foi bom pra você, melhor para mim.
Não, e é uma música sobre a parceria,
não,
né?
E exato, assim, eu fico até... Acho que a gente não podia ter... Tinha que ter um episódio só pra falar de Arlindo Cruz e Sombrinha. Vocês sabem qual foi a primeira música que eles gravaram juntos? Na caneta dupla? Qual é a música... Que música você acha? Que é uma música... Que fala muito sobre samba.
Caneta deles?
Caraca, agora você me pegou.
Caneta
um pouquinho.
Deles?
Primeira música que eles juntaram foi um hino. Um hino que fala sobre samba.
Que fala sobre samba?
Samba é filosofia.
Não. Não, essa aí é... Não, essa... Não.
Seja sambista também.
Nossa. É mesmo? É a primeira música gravada?
Primeira música da dupla, Seja Sambista Também.
Pois
e aí dessa dupla,
marca
eu acho que tem muita coisa pra falar, mas Seja Sambista Também vai ser tópico de outro episódio. Mas
fiquem
eles
de aguardo
ganharam
no papo de samba.
10 prêmios Sharp, que era o prêmio da época. Eles gravaram mais de 7, eles têm mais de 300 músicas gravadas. E aí eles têm Ainda é Tempo pra Viver Feliz.
Gente, pelo amor de Deus, o que é
junto com
essa
os Carlos da Vila, O Show Tem que Continuar. Eles têm Só pra Contrariar. Bagaço da Laranja.
Não, nem começa a falar, senão você vai ser injusto.
Até amanhã. Vai acabar 2021,
falando em parceria, Ainda Tem Pra Ser Feliz, gente. Puta parceria da Beth com o Zeca cantando.
No, bom ponto, parceria de
Porra,
vocal,
galera,
né?
Galera, puta não. Merda.
E a Beth também é quase pegou o Zeca e falou, vem neném, vamos te criar aqui direitinho. Todo respeito ao Zeca, se você for irmão.
Segue, tá lindo.
Não,
segue.
Mas é isso, acho que quando a gente fala de Arlindo Cruz e Sombrinha... Eu acho que uma das maiores inspirações, né, da década de 90, 80, foi ali no Cruz de Sombrinha, patrimônio imaterial, e é parceria, da música é isso.
Lindo.
Então a gente fica até sem graça, né, mas não podia ter esse episódio
sem falar dos
desse
dois.
Patrimônio.
Trazer a turma de Ramos, né?
É muito importante ali no Cruz de Sombrinha.
A gatinha, você tem alguma parceria que você trouxe?
Manda, gente. Eu tô só aprendendo aqui. Você
tem alguma
parceria
que você gostaria de comentar?
Hoje.
Porque eu trouxe umas curiosidades que eu gostaria de trazer também.
Eu tenho uma parceria que a gente falou antes. Que foi,
por favor, eu tô aqui grande.
Que foi
tô
o seguinte.
Tô adorando ouvir.
Eu tava pesquisando sobre o João Nogueira e PC Pinheiro, né? Aí, eu até uma música que você me mostrou, Thalinhos, esses dias. Do jeito que o Rei mandou, que tem muito a ver com o que a gente tá vivendo agora, quando essa época acabar... Se tem uma música que eu quero cantar, é do jeito que o Rei mandou.
Sorria, então... meu bloco vem me descendo a cidade. Vai haver carnaval de verdade.
Duas vezes no ano, hein?
O samba não se acabou.
E aí,
é
aí
João
não.
Henrique, hein? E Paulinho?
Não, aí, pera que eu já vou te contar.
Calma, calma,
segura aí. Pera aí o que eu vi, pô, João Nogueira e quem na caneta? Zé Catimba.
Zé
Catimba. Você gosta do Zé Catimba, Guto? Zé Catimba é fundador da Imperatriz. E compôs aquela música que você gosta, do Martim Sererê.
Lá, 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 uê.
Fala, Martim Sererê. Lá, 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 uê. Fala, Martim Sererê.
Mestre Aro, tô emocionado.
Aí eu descobri...
Olha a surpresa no episódio.
Aí eu descobri o Zé Catimba. Aí eu fiquei... Não, e aí... O que mais que o Zé Catimba compôs? O nome do último CD recém-lançado pelo Martim da Vila, que está concorrendo ao Grammy, inclusive, pela categoria de samba.
Em 2020.
Que é o Bandeira da Fé. Bandeira da Fé é Martinho da Vila e Zé Catimba, meu irmão, na caneta. Zé Catimba não é pouca coisa, não. Compositor de samba enredo, fundador da Imperatriz.
Pelo amor de Deus.
Monstro.
Monstro. Zé Catimba, eu sou seu fã. Vou trazer mais algumas parcerias aqui, porque tem muita coisa para falar, mas eu queria pegar algumas clássicas, né? Que a gente não pode esquecer e não pode deixar de falar, já que a gente falou das mais importantes parcerias. Eu vou falar de uma parceria rápido aqui, depois a gente vai para a próxima, que é uma parceria que eu, pelo menos, aprendi junto de fazer esse episódio, que é o Vadico e Noel Rosa. Quando a gente fala em Noel Rosa, a gente sempre pensa num compositor, talvez... Vocês me corrigem aqui, se vocês não pensam. Penso no Noel Rosa, eu só penso nele. Eu não consigo atrelar uma parceria que nem...
Também não.
A gente só penso nele. Em Noel. E aí você vê que ele teve um grande parceiro. E você diria que esse parceiro é do Brás, de São Paulo? O maior parceiro
não
de
possível.
Noel Rosa.
Que pariu.
Do Brás. O Vadico, ele era arranjador e compositor. Ele até estudou, acho que nos Estados Unidos. E conheceu o Noel Rosa por conta de gravação, né? De um estúdio comum que apresentou um para o outro. Eles juntos não fizeram nada mais, nada menos, que a gente nem atribui valor pro Vadico, que aqui no Papo de Samba a gente vai atribuir sim. Olha isso. Conversa de Botequim, Vadico e Noel. Feitiço da Vila.
Conversa de Botequim, seu garçom faz o favor de me trazer depressa. Uma boa média que não seja requentado.
Feitiço da Vila.
Essa é boa também.
Feitiço de Oração, que eu choro quando ouço. 100 mil réis, que eu também...
Eu acredito, Guto. Eu acredito
você
muito.
Falando, eu
tô
acredito.
Sentindo aqui já, o choro vindo.
E pra que mentir? Ainda era uma parceria rápida que eu queria dar valor ao Vadico, que... Pô, o cara fez parceiro pra mim, eu sou fã do Noel. Até o Aldir Blanc falava que pra ele o maior da música popular brasileira é o Noel Rosa. Tem que trazer o valor também pra quem tava do lado dele, às vezes não tem o mérito reconhecido.
Exato. Não, mas, Guto, tô ansioso aqui por uma parceria que eu não conheço nada... Mas você vai trazer a luz pra essa parceria, que é uma bem da antiga mesmo aí, que você
como
trouxe.
Como que chama a parceria, Mestre Aro?
É você que me diz, eu nem lembro mais.
Bid e Marçal.
É isso mesmo.
Alcebiades Barcelos e Armando Marçal. Basicamente, eu diria que ela é a primeira grande parceria da história do samba. Nada mais, nada menos do que década de 20. Vou até tomar um gole de cerveja aqui. A parceria... Ela é a primeira década de 20 e ela é a famosa turma do Estácio. O que foi a turma do Estácio? Aquele pessoal do Ismael Silva, que é conhecido também até como fundador da escola de samba, que eles criaram, era do bloco Deixa Falar, e criaram a Estácio de Sá. E o Ismael sabia que para carregar essa frente de escola de samba, até eles têm essa ruptura do samba que essa turma do Estácio da década de 20 trouxe, porque o samba de antes ele era muito machichado, carregava muito do machixe. O Ismael começa a trazer um pouco daquela evolução do samba que a gente vê hoje. Na verdade, o Ismael e essa turma do Estácio, né? E ele sabia que para levantar uma bandeira ele não podia ser só ele, né? Então ele trouxe o Brancura, Baiaco, entre eles Bid e Marçal. Eles, como compositores, tiveram alguns sucessos que foram gravados, sei lá, 100 vezes, assim, 50 vezes, até um prêmio. Tem uma música dele chamada Agora é Cinza, que eu vou pedir até pra produção se conseguir botar um trechinho, porque é música antiga aqui.
E tem tá liberado.
Tá liberado? E a primeira vez, que até o João Gilberto regravou, que ficou famoso. E assim, na época eles eram muito sucesso como compositor, até pra você fazer sucesso você tinha que ser gravado por Francisco Alves, Mário Reis, que eram os intérpretes zicas da época. Eles pegaram tudo. Mas não é só isso. Além dos caras serem da turma da ruptura do samba, que é essa turma do Estácio, além de serem canetas, compositores, eles eram batuqueiros dos mais alto nível. Pra você ter noção, 100% das gravações que fizeram nessa época tinha o tamborim gravado por Marçal e Bid. Detalhe, o Bid que introduziu o tamborim na escola de samba. E outro detalhe, o Bid que introduziu o surdo na escola de samba, que ele mesmo fazia, confeccionava. Bid.
Coração.
Esse é
Não, Augusto. Esse é monstro.
Não, isso aí, essa turma do Estácio... Eu acho que talvez seja a primeira revolução do samba que aconteceu. Foi um movimento que marcou muito. Isso aí cabe um episódio, hein, turma?
É, a turma do Estácio. Pode ser, hein? Gostei, mas
cabe um
episódio. A turma do Estácio.
Eu queria só citar mais mencionar parcerias agora, que eu acho que a gente vai ter que entrar em um novo episódio em breve.
Justo.
Wilson Moreira e Ney Lopes. Wilson Moreira na melodia, Ney Lopes na letra. Ney Lopes, autor do Dicionário Social da História do Samba. Arte Negra, 1981. Gravaram Senhora Liberdade. Goiaba da Cascão.
Encaixa. É coisa fina assim, ah, que ninguém mais acha.
Eles fizeram essa música aí pra alguém. Que pra, acho que algum violonista, eu tô, me fugiu o nome aqui, que era tipo Goiabada Cascão em caixa, que não se acha
não
mais
se
igual
acha.
Daquele tipo.
É isso mesmo. E aí eu também...
Só pegando o gancho de Wilson Moreira e Lopes, duas histórias que é engraçado. É, quem apresentou a dupla foi o Delcio Carvalho, diga-se de passagem, na década de 70. Sabe como ele apresentou o Wilson Moreira pro Ney Lopes? O Ney Lopes já era um letrista ali conhecido. Rapaz... Esse tal de Wilson Moreira põe música até em bula de remédio. Cara, era... Outra história engraçada dessa dupla também é que o Ney Lopes teve um filho. E, só que ele cresceu na profissão e na composição, era sempre Wilson Moreira e Ney Lopes, Wilson Moreira e Ney Lopes, Wilson Moreira e Ney Lopes. Não, tem o Wilson Moreira e Ney Lopes. E aí perguntaram pro filho do Ney, como que chama o seu pai? Ele respondeu no colégio, quando era pequenininho. Wilson Moreira e Ney Lopes. Tava tão enraizado lá que era uma coisa só, né?
Maravilhoso.
Bom, vamos fechar.
Falamos
aqui.
Não,
vamos fechar
a verdade aqui. É a seguinte, não dá pra terminar
eu
esse episódio.
Eu acho que merece
é
parte 2, 3, 4.
Interminável, exato.
Eu acho
Será
que merece.
Será que a gente
merece.
Pode fazer talvez uma votaçãozinha entre nós aqui?
Eu acho que merece.
Qual é a maior parceria pra você?
Nossa, gente.
Não,
é muito cruel. Assim, muito
não
cruel.
É votação, é gosto pessoal.
Não,
dá
com
pra
certeza,
com
ponto pessoal.
Exatamente.
Acho que não vale nem entrar, talvez. Ou vamos.
Fala pra você, vamos resumir
vamos lá,
aqui, então.
Tá bom,
eu me abstenho.
Não, gatinha.
Tem que votar.
Tem que votar. Com dor no coração, assim. Pode ser assim, posso dar um réu pra você?
Pode.
No momento, a minha atual parceria
predileta... Não, exatamente, você está fazendo uma análise histórica precisa.
Pra mim
da...
é...
Não,
ah,
você
gente,
tá falando o que mais te toca nesse momento. Qual é a parceria que você acha que...
Ó, eu vou dizer uma que o Aaron mandou, que é o Aldir Blanc e o João Bosco, assim. Pra mim, é que tem músicas desse... Que, mano, não tem...
Tem
não sei, cara. Pega num lugar ali que sei lá.
É sei isso. Lá, não sei.
Não sei lá, não sei explicar.
Mestre Aaron.
Cara, pra mim, nesse momento, eu acho que PC Pinheiro e João Nogueira tá difícil. Tá difícil entender o que aconteceu ali. Essa, pra mim, no momento, é que tá mais marcando.
Talinho.
Alindo Cruz e Sombrinha. É muito.
Na lata?
Muita mistura.
É o Paul McCartney.
Sem pestanejar.
Não, não é. É
Lindo Cruz e Sombrinha.
Não
tá
é
louco,
Paul McCartney
cara.
É porra nenhuma.
Tá louco? O Brasil não é cozendo aqui não, irmão.
É o paliteiro e o saleiro do boteco.
Não tem ali, é.
É o torresmo e a moelas, quer dizer.
É o torresmo e a moela, é isso que eu quero dizer.
Azeite.
É o Romário e Bebeto.
É, boa. Eu vou falar, eu tava 100% fechado, eu já ia fazer essa pergunta antes de começar a estudar, eu tava 100% fechado com o João Bosco e Aldir, porque também eu não conhecia muito a obra do Aldir depois do falecimento dele, que ele faleceu até por Covid, infelizmente. Então eu me aprofundei muito e fiquei maravilhado com a obra dos dois. Porém, todavia, entretanto, depois de ter lido sobre Bid Marçal, eu não consegui expressar tanto que eu tava um pouco emocionado. Não tem igual, eu voto Bid Marçal.
Até rimou,
é
não
isso.
Tem igual, vote Bid Marçal.
Rima até.
Eleição tá aí, né, galera?
Então vamos fazer um brinde pra fechar esse episódio, que foi
um
tão
brinde,
gostoso de fazer com vocês.
Um brinde. Muito bom.
E é isso, pessoal.
Viva as parcerias e as nossas parcerias
com
também.
Com certeza esquecemos parcerias, mas aí você ouvinte, ouvindo o episódio, fala qual foi a parceria que faltou. Quem sabe a gente não grava um novo com outras tantas parcerias.
É o Papo de Samba.